orou muito, o Supremo foi lá e tomou uma atitude.
Não pode isso. Eu vou explicar isso.
Não pode agir.
Claro que pode. O Supremo pode fazer isso, sim. É competência constitucional para que o Supremo execute isso. E ponto final.
Não é competência constitucional.
Se você quer que o Supremo não faça isso, simplesmente peça para que o Congresso faça.
Ele não pode fazer tudo de ofício, Henrique.
Não, é diferente. Ele não faz de ofício na maioria dos casos.
Ele
precisa
ser provocado muitas vezes.
É, ele não pode fazer assim.
Isso aí é verdade. Ele, na maioria dos casos, existe atos específicos do Supremo que tem algum caráter de ofício. Nós temos isso em inquéritos do fim do mundo, inquéritos que restringem muito a nossa liberdade de expressão e que são problemáticos à luz de qualquer estudioso de liberdade de expressão e ou democracia, mas o nosso Supremo, ele é mais ativo que o usual. Vamos pegar a Suprema Corte dos Estados Unidos. Há casos que chega algo, ela olha e fala: não é meu papel advogar ou ver ou ter ligação com isso. Então, ela declina. O Supremo, ele vai avaliar essa questão de constitucionalidade, mas ele também pode dizer não a esta ação e não se vê nesse papel. Em casos como regulamentação das redes sociais, é evidente, é notório, que não deveria ser um caráter ali direto de ação do Supremo Tribunal Federal. E há outros casos em que o Supremo, ele contrabalanceia as decisões como marco legal em relação a decisões e visões do Congresso Nacional. Então, há casos de embate, e nestes casos de embate, o Supremo, na visão de muitos parlamentares que são vocais sobre isso, tem legislado e tem quebrado a estrutura da dinâmica de harmonia entre os poderes. Agora, a pesquisa, ela tem um dado que, meu querido, se você não está assustado, esteja. Porque não é normal 75% da população achar que o Supremo tem poderes demais, ou que ele está passando dessa linha dos poderes. Isso não é um dado de direita ou esquerda, isso é uma ampla maioria da população com essa visão. E como todos os instrumentos democráticos e republicanos, isso precisa ser endereçado, isso precisa ser cuidado e olhado. E essa pesquisa foi além. Ela aplicou, sabe o que, Fernando? Uma pesquisa de opinião sobre os ministros. Opinião. Então, avaliação negativa ou positiva de ministro. Olha o que está virando esse país. Nós tivemos há pouco uma pesquisa que também colocava que 81% da população era favorável ao impeachment de um ministro. Então, a situação está cada vez mais difícil para a credibilidade institucional e reputacional do Supremo Tribunal Federal. Eu estou com 71. Eu acho que é uma instituição fundamental e essencial para a democracia. Isso não significa que não caiba crítica, isso não significa que não caiba realmente pensar ela à luz do que o Brasil quer construir com todo o cuidado do mundo. E eu acho que chegou o momento dos próprios ministros sentarem, fazerem uma reunião e aceitarem que eles estão vivendo um problema reputacional grave e que está levando a instituição a perder credibilidade. E nós não queremos isso na nossa democracia. Nós queremos um Supremo que a população tenha orgulho.
Essa pesquisa, ela mostra mais um sintoma desse amadurecimento da população, né, em reconhecer que o STF é uma instituição legítima e importante para a democracia, porém, colocar limites ali. Será que isso não é um sintoma de que está na hora da sociedade mesmo começar a opinar um pouco mais sobre quem são esses ministros, como eles são eleitos, ou como eles são indicados, como eles são eleitos, como eles permanecem ou não nos seus cargos? Eu acho que, se você olhar 15 anos atrás, a população mal sabia o que era o STF. Hoje em dia, eu tenho certeza que as pessoas sabem mais o nome dos 11 ministros do STF do que os 11 jogadores da seleção brasileira.
Ideia de quem tá jogando.
Com certeza.
Isso é sinal de que a sociedade que valida a instituição, mas duvida do poder que ela exerce hoje, quer ter mais papel na escolha de quem está exercendo esses cargos.
E não tenham dúvidas, todas as decisões políticas e também econômicas, sociais, passam diretamente pelo STF. Por exemplo, Alexandre Ramagem, preso lá nos Estados Unidos, vai voltar ou não? Foi preso, né? Vocês viram, né? E é uma decisão que acaba esbarrando no STF. A gente vai falar sobre isso, temos informações direto lá dos Estados Unidos, mas não é agora, não. É depois do intervalo, a gente vai direto para os Estados Unidos e entender o que aconteceu com o Alexandre Ramagem, ex-deputado federal, também participante integrante importante do governo Bolsonaro. É daqui a pouquinho, depois do intervalo na TV e no rádio.
Nas Lojas 100, o preço é baixo mesmo.
Só que nas Lojas 100 tem tudo que você tá procurando.
Celular, TV, geladeira, lavadora, sofá, guarda-roupa.
Tudo super facilitado com carnezinho, com prestações bem pequenininhas.
Nas Lojas 100, a entrega é cortesia pra você.
E a montagem dos móveis também.
Se você comprar sem consultar as Lojas 100, vai perder dinheiro.
Então vem pras Lojas 100.
Ainda bem que tem.
A guerra no Oriente Médio fez o preço dos combustíveis subir no mundo todo. Para proteger o bolso das famílias brasileiras, o governo do Brasil zerou os impostos federais sobre o diesel e, junto com os estados, está financiando a importação e a produção nacional do combustível. Tudo isso, claro, com repasse obrigatório do desconto pro consumidor. Mas aí vem o problema. Alguns postos e distribuidoras aumentam o preço dos combustíveis mesmo sem pagar mais caro por eles. Por isso, o governo do Brasil apertou a fiscalização e criou penas mais duras para quem lucrar com a guerra em cima do povo. Viu o preço abusivo? Ligue 0800 970 0267 e denuncie. O governo ainda zerou os impostos federais sobre o biodiesel, está financiando a importação do gás de cozinha e lançou uma série de medidas para segurar o preço das passagens aéreas. É trabalho firme para os efeitos da guerra não chegarem aqui. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Jovem Pan, Morning Show.
Preparando um Chevette ao vivo com corote e água de coco.
Pânico!
Entretenimento.
Jovem Pan Morning Show.
Beleza. Notícias. E claro, as músicas. No seu carro, online e no smartphone.
Jovem Pan.
Chegou o Super Mario Galaxy, o filme na UCI Cinemas. Viva essa aventura nas salas especiais. Na IMAX, tela gigante do teto ao chão e uma imagem que impressiona. Na X Plus, som imersivo em 360 graus até no teto. E na 4DX, você sente o filme. Poltronas em movimento, vento, água e efeitos que te colocam dentro da ação. Clientes UCI Unique pagam meia entrada. Garanta já seu ingresso em ucicinemas.com.br. Super Mario Galaxy, o filme. Uma experiência para viver cada cena só na UCI Cinemas. Consulte classificação indicativa.
Stay. Oh,
verdade. O cara vacilou, acabou preso. E a gente está voltando agora para a rádio, para a nossa rede de rádios. Estamos falando da prisão do ex-deputado federal Alexandre Ramagem. Foi detido pelo ICE, o temido ICE, lá em Orlando, na Flórida. É onde está também Eliseu Caetano, diretamente de Miami. E traz os detalhes. Apareceu ali a Danube, agora sim, ele. Eliseu, conte aí, na ensolarada Flórida.
Hoje é ensolarada a Flórida, viu, Fernando? Muito bom dia para você, para os nossos queridos companheiros de Sofá da Discord, claro, para toda a audiência do Show da Manhã aqui na Jovem Pan. Falamos ao vivo, direto de Miami, no sul da Flórida, de onde estamos acompanhando mais essa polêmica envolvendo o brasileiro, desta vez o ex-deputado federal Alexandre Ramagem. Foi preso ontem, ou detido, em outra palavra, por agentes do ICE, da Polícia de Imigração Norte-Americana. O ICE estava fazendo uma blitz em uma estrada da cidade de Orlando, que fica aqui na região central do estado da Flórida, quando o carro dele foi parado, ele foi abordado, os documentos foram checados e aí os oficiais perceberam que Alexandre Ramagem estava com o visto vencido. Ao analisarem melhor o documento, descobriram que o passaporte dele, ou seja, o documento de identidade dele, que é válido no exterior, é para todo mundo, é para mim e é para vocês também. É um passaporte que é a identidade de um estrangeiro no outro país. E aí o passaporte dele estava também ali com uma anotação na Interpol, que Ramagem estava sendo procurado pela Interpol. Ele constava, o seu nome constava na lista vermelha, na divisão vermelha da Interpol. Ele foi levado para averiguação e ainda segue detido na manhã de hoje. Segundo o escritório jurídico que o representa, ele deve ser solto já nas próximas horas, porque é o trâmite mesmo, viu, Fernando? Eu conversei com outros advogados não ligados a esse caso, advogados de imigração, obviamente, e todos me confirmaram essa versão, viu? De que é assim mesmo. Geralmente a pessoa não é solta imediatamente, não. Ela é levada para averiguação e uma averiguação é feita. E isso demora, porque tem outras pessoas também ali numa espécie de fila esperando para serem averiguadas também. A Polícia Federal Brasileira confirmou a detenção e em nota disse que houve cooperação internacional, inclusive com um delegado brasileiro lotado no ICE, teria ajudado com alertas, algo que o governo americano ainda não confirma. Segundo o escritório que representa a Ramagem, essa blitz era uma blitz comum, como muitas que têm acontecido nos Estados Unidos. Aliás, a gente tem acompanhado boa parte delas aqui ao longo da programação da Jovem Pan também. Essa detenção ocorreu após ele ter cometido uma infração leve de trânsito. O que também, né, o meu caro Fernando, pode acontecer com todo mundo. A gente não quer, mas às vezes acontece. Então ele segue detido e também segue sendo considerado foragido pela justiça brasileira. Aliás, título esse que ele ostenta desde setembro do ano passado, quando ele fugiu pela fronteira de Roraima, passou por Georgetown e chegou aqui aos Estados Unidos. Ele foi condenado aí no Brasil pelo STF a 16 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado, por envolvimento nos atos de 8 de janeiro e na suposta trama golpista de 2022. O escritório que representa Alexandre Ramagem nos Estados Unidos minimizou o caso em nota, disse que não foi uma prisão, que foi uma detenção administrativa comum na Flórida após infração de trânsito. Ramagem, segundo as informações, tem situação migratória legal por causa de um pedido de asilo político. O que acontece? Quando você entra aqui no país, Fernando, e dá entrada no pedido de asilo, isso não muda ali no seu passaporte. Seu passaporte continua ou inválido ou com um visto vencido, se ele tiver vencido mesmo, mas consta um processo pendendo na justiça americana. E é isso que os oficiais do ICE devem estar avaliando nesse momento. Olha, o passaporte dele está sendo procurado pela justiça brasileira, o visto dele está vencido, mas ele tem um processo de imigração pendente. E isso muda toda a dinâmica do caso. Porque além de ser ouvido por um oficial, por um juiz, perdão, de imigração, o que pode demorar aí alguns meses, ele também vai ter que ser ouvido agora por um juiz federal. Porque juiz federal aqui é que conversa com o juiz federal aí do Brasil. Então o juiz de imigração vai primeiro analisar o caso dele. Se o pedido de asilo for aceito, muito dificilmente ele vai ser transferido para o Brasil ou deportado para o Brasil. Mas esse outro caso, digamos assim, também fica pendente. Então são dois casos nesse momento que estariam pendentes na justiça americana envolvendo Alexandre Ramagem. Um, o caso de asilo político, pedido dele, e dois, um possível processo de deportação caso a justiça brasileira peça, o que já deve ter acontecido uma vez que há um pedido formal da Embaixada Brasileira em Washington para o governo americano para deportar todos os envolvidos no caso ligado a essa suposta trama golpista. A gente vai seguir daqui da ensolarada Miami, meu querido Fernando. Eu queria mostrar a praia para vocês. Não sei se a nossa querida manager deixa eu guardar aqui meu celular. Porque tá um dia tão lindo por aqui, Fernando, que vocês têm que se deleitar com essa imagem. Eu sei que o assunto não é bom, não, mas eu vou pedir uma licença poética para mostrar esse lugar maravilhoso onde a nossa equipe está. O mar está logo ali, o mar da Flórida lindíssimo, um dia lindo. Eu queria ter mostrado o mar, Fernando, mas sabe o que aconteceu? O nosso querido sol está de frente para cá, não deixou. Fica para uma próxima. Eu vou ficando por aqui e vocês sigam com as melhores discussões.
Wait a minute. Eu queria te perguntar o seguinte, Eliseu, você é um cidadão americano, né? Você vive aí a rotina americana. É muito impressionante a gente comparar a questão do rigor das leis, tanto brasileiras quanto americanas, no que diz respeito ao trânsito. Você vê uma pequena barbeiragemzinha, entre aspas, acaba pegando um fugitivo internacional. Fugitivo, eu estou dizendo, de acordo com a Interpol, já estava marcado no passaporte dele, sem juízo de valor além disso. Mas você imagina isso acontecer no Brasil? Não foi uma blitz, não foi algo estrondoso que aconteceu para prender um procurado, não. A qualquer momento isso pode acontecer, né? As leis existem aí de uma forma diferente do que existe aqui no Brasil?
Sim, Fernando. E isso pode acontecer com qualquer um. Eu vou dar um exemplo de um amigo, sabe? Não citaremos nomes, mas de um amigo que ele parou no stop sign, que é aquela placa que obriga você a parar num cruzamento que não tem semáforo ou sinal. E aí você para, a luz do carro de ré tem que ali acender, né? A luz da parte de trás, mostrando que o carro parou, e aí você vai. O que aconteceu? Ele pisou, mas não pisou no freio, a luz não apagou, porque aqui alguns carros, eles se aproximam, perdem a velocidade, e aí ele não pisou no freio. Um policial viu, parou ele, multou ele, e ele tem uma infração na carteira até hoje por causa disso. Isso faz, inclusive, com que o preço do seguro do carro... O seguro do carro aqui é obrigatório, né? Saiu da concessionária, tem que ter seguro, senão nem sai da concessionária. Ficou mais caro, só porque ele não pisou no freio, apesar do carro estar parado no semáforo, no sinal, ou no caso, no stop sign. Então, aqui, uma infração leve, que de fato te deixa ali com um recorde. Às vezes, nesse caso, por exemplo, vai ficar para sempre. E toda seguradora vai saber, olha, ele não parou no stop sign, ele pode ser um motorista perigoso. O seguro para ele vai ficar mais caro. No caso do Ramagem, aparentemente foi uma infração leve de trânsito, que pode ter sido isso também. Não ter parado no stop sign, por exemplo, faixa de pedestre. Se você está passando pela faixa, não está vindo ninguém, você acelera, mas alguém pisou na faixa, se tiver um policial, você já cometeu uma infração ali. Ah, mas quando eu passei, a pessoa ainda não tinha pisado na rua. Não querem saber. Aqui lei existe para ser cumprida e os policiais são muito rigorosos com relação a isso. Em todos os lugares do país, Fernando, não apenas aqui na Flórida, mas nos outros estados também. E no caso dessa averiguação do Ramagem, só a título de curiosidade, eu conversei com dois advogados de imigração, um lá em Boston e outro aqui, me disseram, eles, é absolutamente normal, você é levado para averiguação, porque o oficial vê lá o passaporte, que é a identidade. Pô, sua identidade está suspensa no seu país. Opa, cadê o visto? Ô, você não tem visto? Vem cá, que eu preciso checar quem é você. E aí que vai ver que tem um processo de asilo pendente, quem é o advogado dele, isso demanda tempo, demora tempo mesmo. A gente vai seguir, Fernando, acompanhando esse caso bem de perto por aqui, e eu também tô, de olho no caso do Vocaro aqui. A gente tem novidade, mas a gente vai tratar depois sobre isso, porque as investigações seguem a todo vapor e da justiça aqui da Flórida, viu?
Muito bem. Eliseu, elegante até na beira da praia. Valeu. Muito obrigado. Bom dia para você aí. Valeu, meu amigo. Enfim, tá vendo, gente? Uma paradinha à toa ali avacalha tudo nos Estados Unidos. Quer dizer, avacalha não. Faz com que a lei seja cumprida, né?
Lugar errado, hora errada, né? Eu acho que o Ramagem devia ter pegado um carro de aplicativo que ia ser menos complicado.
Táxi, qualquer coisa que não fosse ele.
Mas, de fato, eu acho muito complexo. A gente estava comentando justo isso aqui, né? Quem já dirigiu fora do país tem essa sensação. A gente fica morrendo de medo de fazer qualquer coisa errada, né? Porque somente nos Estados Unidos...
Lá nos Estados Unidos parece que o carro da polícia brota do asfalto, assim, vem... Surge Do nada vem o carro, gente. Do nada.
Lá você vê o poder do Estado mesmo para poder fiscalizar o que precisa ser fiscalizado, né? Esse caso do Ramagem, eu acho que é importante a gente separar duas coisas. Uma coisa é deportação, outra coisa é extradição. Deportação é você tirar a pessoa que está eventualmente ilegal ali no país. A extradição é um processo muito mais burocrático, inclusive envolve setores ali, departamentos diferentes. No caso do Ramagem, eu acho que, apesar dele não ter um visto legal ali, quando ele foi detido pelo pessoal do ICE e a ficha dele foi puxada, certamente apareceu a pendência de um pedido de asilo político dele. Então é um processo maior até, que é tocado junto com o Departamento de Estado, que é a questão da extradição. Tradição ou não de uma pessoa que é uma pessoa pública, né? De um país que os Estados Unidos têm relacionamento. E eu acho que nós vamos migrar para esse processo de extradição, porque o processo de deportação é muito rápido. Aliás, uma curiosidade, todos os brasileiros que são deportados dos Estados Unidos e vêm para o Brasil, eles acabam ficando num hotel da minha rede. E o que a gente ouve deles é que eles não têm muito tempo de reação. Eles já são pegos ali, eles já são automaticamente levados para o aeroporto e já são despachados para o país. Eles não, às vezes, em alguns casos, não têm nenhuma ligação, eles não têm nenhuma chance de se posicionar. Já são automaticamente removidos. Então, eu acho que o caso do Ramagem não é esse. Ele já foi flagrado como um caso diferenciado e agora vai entrar na esteira burocrática de um processo de extradição que é muito mais complexo.
A gente está falando aí dos Estados Unidos, das leis dos Estados Unidos. Eliseu mostrou as praias americanas, a Flórida, Miami, aquela maravilha toda. Viagens, possibilidades de aproveitar a vida, sim, a gente vai. É verdade, a gente vai viver muito. Dizem que quem vai viver 150 anos já nasceu. Pode ser um de nós aqui, eu, você. Pois é, viver muito não significa exatamente viver com saúde. A gente precisa viver muito e com saúde. E aí é uma pergunta que a gente até já fez aqui. O que que você vai fazer para viver? O que que você vai fazer hoje para viver melhor amanhã? Eu vou te dar uma sugestão. Aí eu não. Daniel, com sempre boas dicas e atitudes. Sim,
é uma alegria estar aqui para falar esse minutinho,
pois
rapidinho
não?
De saúde. Olha, você precisa tomar atitudes para você estar bem lá na frente. Isso aí não tem dúvida. Quem cuida da saúde não vai tratar de doenças lá na frente. E nós estamos aqui para falar de duas cápsulas que você precisa tomar à noite, que é o magnésio 5.0 da Lírios. Ah, mas eu já tomei magnésio. Calma, esse magnésio da Lírios, ele é uma fórmula diferenciada. Ele tem 5 tipos diferentes de magnésio e ele potencializa a sua saúde de uma forma impressionante. Começando pelo sono. Nós já falamos aqui, hoje o Fernando deu uma informação que eu achei assustadora, Fernando. 73 milhões
sofrem
de brasileiros... sofre com insônia, tem dificuldade para dormir à noite, para relaxar. O magnésio 5.0 da Lírios é especialista em ajudar o seu corpo a relaxar, a desacelerar, a atingir o sono REM. O magnésio, ele estimula o seu corpo na produção de melatonina, que é o hormônio do sono, também conhecida como mãe dos hormônios, porque melatonina ajuda a regular toda a sua saúde quando está em dias. Outra coisa, se você é uma das pessoas que vive reclamando de dores, eu tenho muitas dores nas articulações, dor no ombro, dói os dedos das mãos, não consegue abrir e fechar direito, meu problema é eu tenho muitas dores de cabeça, eu tenho dores musculares, tenho dor na lombar, faça uma experiência. Você usa 2 cápsulas do magnésio 5.0 da Lírios à noite. E anota. Olha, já tem 7 dias que eu estou usando. Você vai ver a diferença. É impressionante. Você dorme bem, acorda bem, as dores vão embora, as cãibras vão embora. Sem contar que ele tem mais de 200 indicações. Como se fosse, assim, 200 gatilhos de saúde para você todos os dias. Não tem contraindicação. Então é um suplemento indispensável. Ele cuida do seu cérebro para melhorar o foco, a concentração, a memória, previne contra o Alzheimer. Então é um suplemento indispensável.
Muito bom, indispensável também, que não falta por aqui, é a promoção, Dani.
Ô Fernando, eu vou fazer um negócio bacana que eu nunca fiz aqui, olha. Eu vou manter o desconto, você paga só 20%. Liga agora na Lírios, só vende nesse telefone 0800-787-3030. 0800-787-3030. 3030. Para quem ligar agora, você vai pagar só 20%, não vai pagar frete e não vai ganhar dois presentes. Você vai ganhar três presentes. Olha, tá aqui, ó. A cafeteira portátil. Isso é um brinde maravilhoso. Faz um cafezinho expresso em qualquer lugar que você tiver. A cafeteira portátil vai junto do presente, vai ganhar a creatina, que fortalece a massa magra, e vai ganhar um relógio digital smartwatch. Os 100 primeiros que pegar o telefone agora e ligar, vai levar três presentes, não paga frete, parcela se você quiser, e vai pagar só 20%. Ou seja, você vai ganhar 80% de desconto direto no laboratório. Não tem atravessador. 0800-787-3030. Liga agora e aproveite. Cuide da sua saúde, da saúde da sua família toda.
Três coisas que eu te digo. Ligue, ligue, ligue. 0800-787-3030. Muito obrigado,
Daniel. Abraço, Fernando. Tudo
valeu.
De bom.
E a gente segue aqui no nosso Morning Show falando de possibilidades e de notícias também. Ela é manager. Vamos para onde? Vamos para o litoral de São Paulo. É, vamos para o litoral. Olha, quem conhece o litoral de São Paulo sabe como é difícil ali aquela travessia Santos-Guarujá, né? E sabe como é que se fala desde muito tempo desse túnel lá na Baixada Santista. Um assunto muito controverso porque envolve muito dinheiro. Estão falando a construção de uma obra aí de cerca de 8 bilhões de reais, né? E que teria a divisão entre o Estado e o governo federal. Então, será que vai sair do papel? Da Núbia Braga tem as informações direto da redação. Bem-vinda, da Núbia. Conte tudo pra gente.
Oi, Fernando. Bom dia para você, bom dia a todos. Pois é, ontem, então, foi a assinatura para formalizar essa operação de crédito em torno de 2,6 bilhões de reais para financiar aí o início dessa obra tão aguardada pela população, principalmente para quem mora ali na região de Santos e Guarujá. Então, o grande objetivo é dar início a essa obra. O ato aconteceu na sede do Banco do Brasil, que é justamente o documento que oficializa essa contratação e é feito pelo próprio Banco do Brasil, com uma garantia da União, integra também um pacote ali de medidas com recursos públicos destinados, então, para essa construção. Ao todo, o projeto está estimando 6,8 bilhões de reais, segundo o termo assinado, o financiamento é de 23 anos e tem também ali com uma carência de 12 meses atrelada a um CDI de 1,59% ao ano. A concessão da obra vai ser de 30 anos e está sob responsabilidade de um grupo português, o Mota Enjo, que foi justamente quem venceu o leilão. Durante ali o momento, né, dessa assinatura oficial, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, esteve no local, falou sobre a importância dessa obra que deve atrair diversos investimentos para a região. Esse túnel que vai ter 1,5 km de extensão e aproximadamente 870 metros submerso. Então, uma grande expectativa por parte da população para essa construção e a obra, de fato, deve começar em 2027 e tem uma previsão de estar tudo finalizado até 2031. Volto com você.
Muito bem, Danúbia, muito obrigado. Vamos acompanhar tudo aí. Tendo outras informações, chame a gente por aqui. A gente tem muita informação por aqui. Sabe, falamos da Blitz lá nos Estados Unidos, né? E a diferença de lá para cá. Aqui, a gente vai ver um cara, um motociclista que parou e veio o policial. O que ele fez? Ele mordeu o policial, gente. Mordeu o policial. Foda, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Cíntia Castro vai comentar esses absurdos cotidianos. É depois do intervalo. Rapidinho a gente volta na rádio e na TV.
A guerra no Oriente Médio fez o preço dos combustíveis subir no mundo todo. Para proteger o bolso das famílias brasileiras, o governo do Brasil zerou os impostos federais sobre o diesel e, junto com os estados, está financiando a importação e a produção nacional do combustível. Tudo isso, claro, com repasse obrigatório do desconto pro consumidor. Mas aí vem o problema. Alguns postos e distribuidoras aumentam o preço dos combustíveis mesmo sem pagar mais caro por eles. Por isso, o governo do Brasil apertou a fiscalização e criou penas mais duras para quem lucrar com a guerra em cima do povo. Viu o preço abusivo? Ligue 0800 970 0267 e denuncie. o governo ainda zerou os impostos federais sobre o biodiesel, está financiando a importação do gás de cozinha e lançou uma série de medidas para segurar o preço das passagens aéreas. É trabalho firme para os efeitos da guerra não chegarem aqui. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Jovem Pan, Morning Show.
O governo do Brasil está do lado do povo de São Paulo com obras do novo PAC para melhorar a vida de todo mundo. Na Via Dutra, no trecho para Guarulhos, a rodovia passa por modernização, com mais pistas e mais segurança. Na Baixada, vem aí o primeiro túnel submerso da América Latina. Investimento do governo do Brasil para ligar Santos ao Guarujá em 5 minutos. O governo que zerou o imposto de renda para quem ganha até R$5.000 é o governo que está do seu lado. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Alô, oi.
Amor, evita aquele caminho de sempre, viu? Ouvi no rádio que tá um trânsito parado lá.
Sério? Nossa, valeu. Eu tava ouvindo aqui também. Falaram de um acidente mais cedo, né?
Pois é, e parece também que vai chover à tarde.
Bom, tô sabendo também. Tava na academia e acabei de ouvir no rádio.
Rádio é companhia. Tem informação, notícia, serviço e entretenimento. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bert e a ESP.
Policiais envolvidos nessa operação. As imagens foram divulgadas pela Polícia Militar, mostram o momento em que ele foi encurralado, o momento em que ele foi preso e só não registraram a mordida, né, na viatura. Mas todos os detalhes dessa operação acabaram sendo registrados pelas câmeras, pelos policiais militares aqui do estado de Minas Gerais, meu caro Fernando.
Nossa, imagina se fosse nos Estados Unidos, né? E vai fazer isso lá nos Estados Unidos, né? Ô, Rodrigo, muito obrigado pelas informações. Bom trabalho para você aí. Valeu.
Valeu.
É, então, tá vendo? Falamos a diferença, né? Que existe, né?
É, postura, né, Fernando?
Cíntia Castro, nossa psicanalista, aqui conosco. Bem-vinda. Obrigada. Comportamentos humanos, como explicar?
É, isso aí falta o quê? Direcionamento, né? Respeito. As pessoas não estão tendo mais respeito quando a gente fala de polícia. Quando vocês deram exemplo até mesmo, né, de uma direção fora do país. Você é preso, você é averiguado. Hoje não. Hoje você é um policial e você é agredido, ninguém respeita. Antigamente nós tínhamos respeito por isso. Hoje em dia a gente não vê mais. Aí o pessoal morde, xinga, corre e faz tudo e ainda sai pela porta da frente. É,
pois
é
então,
impressionante, né?
Pois então, eu respeito também com a questão da autoridade, né?
Não
a autoridade
tem, não parou. Tem mais. É polícia, você tem que parar, acabou, não tem isso. Você vai conversar na delegacia, hoje a gente não vê mais. Não tem autoridade dentro de casa, não tem autoridade nas delegacias, não tem autoridade com os policiais, e por isso que a gente vê a violência do jeito que está.
É uma excelente também. Correlação, né? Perdão.
É porque assim, se você olha, o que aconteceu? Ele ia morder e conseguir fugir? Assim, vamos ser sinceros,
ele está desesperado.
Realmente uma criança que acha que morder vai resolver qualquer coisa. Então, assim, impulso, nossa. Né?
Pois então, por falar em impulso, eu queria só dar uma provocada aqui no nosso sofá, porque é o seguinte, no impulso do Oscar, muita gente começou a falar super bem do filme Agente Secreto, só por impulso mesmo, né? E agora eu quero te perguntar, Jess, você viu o filme?
Vi o filme é chato.
O filme é chato? Ah, tá. Você viu? Vocês viram o filme?
Eu vi, achei razoável.
Razoável, e você, Cíntia?
Achei razoável.
Chato? Não, agora tá liberado falar mal do filme, né?
Na época, na bancada aqui, nós até falamos, vários de nós, que o Wagner não ganharia.
Eu disse várias vezes.
Vamos pro Josias. Nosso Josias tá na linha conosco. Josias Teófilo. Aí, olha que sorriso bonito. Assim que é bacana. Nada de mau humor. Vamos lá. Josias, o que aconteceu? Agora tá todo mundo falando mal do filme. Pô, não era o queridinho? Não era o filme que ia honrar o Brasil, que ia trazer a estatueta? O que aconteceu com o filme O Agente Secreto?
Pois é, a revista britânica Far Out Magazine fez uma lista de 6 filmes mais enganadores da história, né, e colocou lá o Agente Secreto, né? O que repercutiu bastante na internet, tá todo mundo me mandando esse print no zap, né, e é muito engraçado. Agora, na lista tem alguns filmes muito bons, então não é tão ruim assim para o filme estar nessa lista, tá? Tem Cães de Aluguel de Tarantino, tem Sorcerer de Friedkin, e tem alguns filmes que de fato não são bons, como Brasil, o filme do Terry Gilliam, Transpointing, Baby Driver, e em quinto lugar está lá O Agente Secreto. Que disse que o filme é muito chato, e o filme é muito chato mesmo, é excessivamente longo, não consegue acumular tensão. A imagem do filme é muito maltratada, eles puxam a cor aí, ó, fica feito em 35mm, mas o tratamento de cor é péssimo.
Josias, muito me estranha você, um pernambucano, falar isso. Antes do Oscar, você estava, vamos torcer, vamos lá. Agora você está mudando de opinião.
Estava torcendo só para o bairro mesmo, tá? Mas os filmes que estavam lá eram mais relevantes. Olha, vamos combinar que Valor Sentimental é um filme muito mais redondinho, muito melhor do que O Agente Secreto. E a única chance que ele tinha de ganhar o Oscar era ali no melhor filme estrangeiro. Aí deu ruim, não ia ganhar mesmo. Eu falei aí no Morning Show que não achava que ia ganhar. Agora, uma das minhas primeiras colaborações aqui no Morning... foi nessa nova fase aí, foi quando eu vim do Festival de Cannes, eu vi lá o filme do Festival de Cannes e trouxe para vocês o meu comentário já criticando, há mais ou menos um ano atrás, hein? Foi maio do ano passado.
Ô Josias, eu quero ouvir a Cíntia aqui, sobre essa questão, esse comportamento, né? Vira alguma coisa que naquela época, na hora do Oscar, ninguém podia falar mal do filme.
Eu fui cancelada, né?
Na verdade, as pessoas estavam ali torcendo pelo Brasil. A representatividade do brasileiro torcendo. É, exatamente como o Matheus falou agora, né? Como futebol e assim vai. Mas que o filme é chatinho, né? Vamos ser realistas.
A gente quer que ganhe.
Pensa, seleção na Copa.
Até o último
Josias,
minuto.
Seleção na Copa. O time pode estar péssimo, mas a gente vai falar, né? Vai Brasil e não vai Brasa. Vai Brasil.
Mas aí você tem o jogo tem um resultado, você tá torcendo ali pra sorte. Agora, quando a gente tá analisando uma obra de arte, existe também uma lógica de critérios, de justiça com os outros filmes. Então, assim, eu entendo quem vai torcer, porque é do Brasil.
Mas a gente continua torcendo independente de critérios.
Eu acho que
ninguém
não vai.
Ninguém é especialista pra ficar vendo os critérios. A gente quer que o Brasil ganhe.
Você
viu
o filme,
poxa.
Você sabe que outro filme é melhor. Você olha uma interpretação como a do Timothée Chalamet e você compara com a interpretação do Wagner Moura, que é assim.
Aí não, aí mexeu no dodóizinho dela.
Outro cancelamento.
Ah, o dodóizinho. Foi cancelado, seu dodói foi cancelado.
Jess Swift.
Mas aí você vai ter atuação. E aí naquela hora é a comoção, todo mundo torcendo.
Como seres nacionais, se nos esforçarmos.
Vinícius Almeida está dizendo aqui, tentei ver o Agente Secreto 2 vezes, não tive paciência para continuar. Time Josias Futebol Clube, hein, Josias?
É isso aí. Mas tem mais uns filmes para a gente acrescentar nessa lista aí, viu? Bacurau.
Nossa!
Tem muito filme para a gente acrescentar, de filmes enganadores da história.
Ainda bem que você é amigo do Kleber, né? Imagina se não fosse... Amigo do Kleber Mendonça, eu vou aproveitar, vou encerrar aqui na rádio, na rede de rádios. Obrigado pela audiência, amanhã a gente está de volta, mas continuamos aqui.
Você ouviu o Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja 100, preço baixo e o melhor atendimento. Tudo mais fácil no carnezinho? Ainda bem que tem.
A guerra no Oriente Médio fez o preço dos combustíveis subir no mundo todo. Para proteger o bolso das famílias brasileiras, o governo do Brasil zerou os impostos federais sobre o diesel e, junto com os estados, está financiando a importação e a produção nacional do combustível. Tudo isso, claro, com repasse obrigatório do desconto pro consumidor. Mas aí vem o problema. Alguns postos e distribuidoras aumentam o preço dos combustíveis mesmo sem pagar mais caro por eles. Por isso, o governo do Brasil apertou a fiscalização e criou penas mais duras para quem lucrar com a guerra em cima do povo. Viu o preço abusivo? Ligue 0800 970 0267 e denuncie. O governo ainda zerou os impostos federais sobre o biodiesel, está financiando a importação do gás de cozinha e lançou uma série de medidas para segurar o preço das passagens aéreas. É trabalho firme para os efeitos da guerra não chegarem aqui. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Chegou o Super Mario Galaxy, o filme, na UCI Cinemas. Viva essa aventura nas salas especiais. Na IMAX, tela gigante do teto ao chão e uma imagem que impressiona. Na X Plus, som imersivo em 360 graus até no teto. E na 4DX, você sente o filme. Poltronas em movimento, vento, água e efeitos que te colocam dentro da ação. Clientes UCI Unique pagam meia entrada. Garanta já seu ingresso em ucicinemas.com.br. Super Mario Galaxy, o filme. Uma experiência para viver cada cena só na UCI Cinemas. Consulte classificação. Classificação indicativa.
Você ouve a melhor rádio. Jovem Pan. A melhor música. I'm begging, begging. One radio, all the hits. Esta, I love the radio station. É a Jovem Pan. To my own devotion.
programa a seguir não é recomendado para menores de 12 anos.
Pronto, detectado.
Humor reiniciado.
Modo pânico ativado.
No feed da vida, só filtro e like. O mundo tá sério, quadrado demais. Mas o pânico vem e ri por trás.
Zé da manga.
A escreve, o humano copia, o algoritmo manda e a galera obedece. Mas calma, respira, dá risada. Confia que o erro é que faz o sucesso. A graça reinicia no amor. Enquanto o mimimi tenta travar,
o pânico vem pra desinstalar.
Olá, meus embargados pelo amor, tudo bem com vocês? Tudo bacana, tudo certo?
Sim.
Estamos de volta aqui, sim, estamos de volta com mais um indelicado programa Pânico pelas elegantes plataformas da Jovem Pan. Bem-vindos ao programa mais sem sentido que provérbios bíblicos em foto de piriguetes de biquíni.
Verdade.
Quanto mais velho, mais reclamão. Por que velho reclama tanto? Para explicar essa questola, temos aqui ele.
Quem?
Meu genrinho querido. E professor Vila. Vai lá, prof.
Eu sou um destruído. É o outro. Pelo amor de Deus, o câmera ainda não sabe. É o outro, pelo amor de Deus.
É inacreditável. Faz 200 anos que é o outro e fica filmando. É inacreditável. Eu disse, porra.
É o Gonzo hoje. Vocês estão confundindo o cinegrafista. Agora que ele nunca mais acerta, vai pensar que tem mais um imitador. O negócio é o seguinte.
Jogar ele na Sé.
Vamos lá ver se ele acha. Tem que jogar na Sapopemba. Se jogar na Sapopemba, não volta pra casa. Isso é uma baita falácia. É uma mentira deslavada. Claro, claro que é. Eu mesmo não reclamo de nada. Até porque não sou velho. Sou praticamente o Justin Bieber da melhor idade. Um alazão que ainda dá no couro. Um velho que reclama de tudo é broxa. Só pra deixar claro isso. Claro, eu só reclamo que o povo é burro e não sabe votar. E vota em forasteiro. É um disparate deixar um gênio, um constituinte como eu, praticamente um Ulisses Guimarães, de fora de todo esse joguete político. Ah, também reclamava do Santos. Mas agora com o adulto Ney, nunca critiquei. Vai pra seleção com toda certeza. Agora vai lá, o eterno candidato da Shopee, parente de Samidana, que é outro falsário.
Fica na sua aí, ó, o cara de bolacha, Maria. Me ajuda aí, viu, velho? É. É uma brincadeira, não reclamo de nada, velho. Fala aí, garrafa. Tá de brincadeira comigo? O velho reclama de sopa quente. Soprar, cai a dentadura. Mas eu concordo que tem velho que reclama tanto. Criar morte quer levar. Concorda comigo, não? Tem velho que reclama até quando tem ereção, hein, velho? É uma brincadeira. Cadê o Derrite? Cadê o Nico? O Nico não é velho, não, viu? Não vem falar do meu Nico, não, hein? Cadê meu tadala africano? Hoje vai ter surra de minis da guia lá em casa, hein, velho? Velho só reclama que o jovem, velho... O jovem faz muita cagada, isso eu concordo. Concorda comigo, não? Deixa o velho em paz, pô. Velho, só gosta de duas coisas, velho. É bingo e cueca de elástico frouxo. Não é não, Emílio? É com você, velho.
Muito bem, vamos pra agenda dele. Uhul. Melhor show de stand-up comedy do Brasil no meio. Ele é conhecido como bebedor de lavagem. É o nosso Morgadinho. Caramba. Rogério Morgado. Diga lá, Morgadito.
Nossa, gente. Nossa, tô fazendo umas comprinhas pra levar lá pro Jalapão, gente. Nossa.
Quem é esse rock'n'roll, hein? Uma hora dessa.
Só eu, bebê. Toda quarta-feira. Toda quarta-feira tem o Rocombole aqui em São Paulo. My Fucking Comedy Club é a melhor casa de comédia. Corre, clube do ingresso, compra o seu. Essa quarta-feira tá quase esgotando. Se você tá se programando pra ir amanhã, compra já o seu, compra agora. Clubedoingresso.com, toda quarta-feira. Não pode essa, vai na próxima. Não pode ir na próxima, vai na outra. Compra o seu ingresso. O importante é você se organizar. Você que é de fora de São Paulo, sabe que vem pra cá? Já compra o seu, tá certo? Clubedoingresso.com. Aliás, eu falei certo? É isso, né?
É clubedoingresso.com.
É tanta tiqueteira que às vezes a gente confunde. Dia 24, agora de abril, tem show do Morgadão, sabe onde?
São
José dos Campos, Teatro Colinas. Entra lá no site do Teatro Colinas, que você já adquire o seu. Sempre esgota, hein? As vendas estão avançadas. Dia 1º de maio, dia do trabalhador, Morgadinho vai trabalhar.
Presidente Prudente Teatro César Cava. O site é o bilheteriaexpress.com.br. Já adquire o seu correndinho. Dia 2, Tupã, cidade de Tupã. Teatro Municipal José Antônio Parra Gomes. Tem o show do Morgadão em Tupã. Bilheteriaexpress.com.br também é o site para você adquirir o seu, tá certo? Em breve, Morgadão em Piracicaba, Floripa, vai ter também Brusque. E você, dessas cidades que eu falei, quer patrocinar o show do Morgadão? Manda um e-mail para contato@rogeriomorgado.com.br. Presidente Prudente, ainda tem cotas para você, tá certo? Entra lá, manda um e-mail, contato@rogeriomorgado.com.br, e as redes sociais na tela aí, @RogerioMorgado. Que alegria, Emílio!
Muito bem, você, meu querido Guerezito, qual é a sua apresentação?
Garoto Floripa. Emilião, Santo André, estou chegando aí dia 25, um sabadão gostoso no Hilários ABC. Então corre lá, ticketnamão.com.br, garante o seu ingresso para curtir esse show louco e novo, inutilidade pública, showzinho que tá prometendo me levar pra cadeia. Então vá antes que eu seja preso. Tem mais informações no @FábioGueré, tudo lá bonitinho, bonitinho. E já tem vendas abertas aí pra Balneário Camboriú, Blumenau, Curitiba, tudo no próximo mês. Bora lá, @FábioGueré. Segue também, manda a foto do pack ou de repasso pro Sami. Muito obrigado, Emílio.
Muito bem, senhoras e senhores, temos várias pessoas sensacionais. Maristela Bianchi aqui está no nosso YouTubes. Nós temos aqui o Thiago Manga.
Thiago Manga.
Vejam que pessoas magníficas. Manga. Marcelo França. Mr. Pablito também está aqui. Porque chegou o momento de homenagear quem levaria cigarro pra gente na papuda. Tenho certeza que essas pessoas levariam. Quem perderia 2 horas de vida conosco todos os dias? É hora de nossa audiência, a Majestade.
Nossa Majestade é um destemido advogado tributarista. Casadão que adora dar uns tiros por aí. O homem não perde um pânicozinho ao vivo. Palmas para Bruno Alves Feliciano!
Feliciano!
Fala, Feliciano! Tudo certo ou não?
Tudo certo, Emílio. Tudo certo, rapaziada.
Bom, maravilha.
É isso aí. Muito bem. Alguém quer fazer alguma pergunta?
O homem dá tiro. Eu quero saber hoje.
Como
no
assim?
Brasil.
Tiro esportivo. Ele é caque.
Caque.
Tiro esportivo, tiro esportivo. É um hobby aí que eu e minha esposa gostamos. É uma tiroterapia, a gente chama.
Tiroterapia. Boa.
Legal.
Pra desestressar.
É. Exatamente.
Qual
exatamente.
A melhor pistola pra dar os pipocos por aí?
Gosto de uma Beretta. Beretta 9mm, uma boa arma.
Nossa. Por quê? Por que tanta...
É um esporte que deixa a gente bem calmo, sabe? E é uma
quando
coisa
você tá
que
armado,
a gente...
né?
Não, a gente não anda armado, infelizmente. Mas é um esporte que a gente se apaixonou.
Você acha que devia andar com uma garrucha no metrô, por exemplo?
Nossa, é necessário.
Tipo no Velho Oeste?
Exatamente.
Sério?
Mais forte.
Yellowstone. Você acha que deve ser assim?
Uma coisa meio Yellowstone.
Não, falando sério.
Não, é. Tem que ter uns requisitos, né? Que a pessoa preenchendo alguns requisitos é que nem um.
Não, mas na rua.
A CNH. CNH não é todo mundo. Que
na
pode
rua,
ter.
No metrô.
Entendeu?
Você vai na Sé.
É isso.
Agora, meio-dia na Sé. Você desce a escada rolante.
Com certeza.
Com revólver na cinta.
Com certeza, seria
necessário.
Infelizmente, a nossa polícia não consegue proteger todo mundo. Ele, apesar do trabalho bom, excelente que eles fazem, mas eles não conseguem proteger todo mundo e, infelizmente, a gente vive aí numa situação de calamidade pública no quesito segurança, né? Então, acho que se a polícia não dá conta, a gente, pelo menos, consegue aí...
Você acha que uma pistolona na cinta resolveria?
Não, nada eu, vai resolver.
Eu,
vai
eu acho que é o seguinte.
Yeah,
é o seguinte. Não, eu vou pensar agora como. Pensando nessa questão para que não haja. Porque se o cara tá com um revólver na cinta, ele vai ter uma vantagem muito grande. Então, eu, se eu fosse governante, eu daria um 38 para cada elemento, para cada pessoa, homens, mulheres, pobres, ricos, petistas, bolsonaristas, para cada um, um 38. E uma bala na agulha. Pronto.
É?
É.
Aí vai na sorte também.
Porque aí todo mundo tá armado.
Sim, aí
porque o ruim é você entra no metrô e tem um cara com o revólver na cinta e você desarmado. Aí não, aí é só ele que tem vantagem.
Eu gosto disso que você
falou. Ele e a mulher dele.
Só que hoje só tem vantagem o bandido que só tem vantagem hoje.
Exatamente. Não, não, não vem com discursinho.
É discursinho, é fato.
Candidato. Candidato gordão.
É.
Vamos chamar o bandido. Todo Baleia mundo sabe seu bandeira. Baleia Rossi agora quer fazer discurso
político. Mas é fato, não é discurso político.
Isso aí é bandido. O bandido está armado, é assim, o homem de bem desarmado. Há muito tempo é assim.
Vereador quem teria Lasanha coragem de dar uma arma na mão do Samidana, por exemplo?
Isso é
realmente. Psicopata.
Então.
E aí?
Olha isso.
Meu Deus do céu.
Saiu ontem.
Tá maluco. Parece um espermatozoide de gigante.
O cara caiu do CAPS, mano.
Você viu o que, que o armamento causa? Você viu, cê viu a discussão?
Tá vendo?
A discussão polêmica.
Falou que pistola.
Não é?
É, às vezes.
E daqui a pouco vem o aborto.
Sim.
É isso aí.
O armamento. O que mais que vem? O aborto, drogas, o armamento, a liberação das drogas. Sabe por quê? Porque são as coisas que mais dão votos.
É verdade. Opa.
Toda eleição
pauta,
vem essa pauta.
E todo mundo esquece o gasto público.
E essa discussão,
a inflação,
que é o que dá mais votos para os políticos. Então aguarde que daqui a pouquinho esse papinho vai...
Certeza.
Vai vir. Não, mas sua ideia de distribuir arma para todo mundo é boa para controle demográfico. Isso seria uma maravilha.
É isso aí. Muito bem.
Tá bom.
Muito obrigado pela sua participação.
Só mandar um abraço.
Claro. Você anda armado, você acha que eu vou falar não
pra mulher armada? O Zé Pistola.
Um abraço pra mulher armada. Mandar um beijo, um abraço pra minha mulher armada, a Lara. É, agradecer vocês a oportunidade. E, Emílio, eu tenho um filho de 3 anos, chamado Eloy. Ele adora o Morgado. Se o Morgado falar, o Eloy Zé da Manga, hoje à noite ele vai pirar em casa.
Ele acha que é a Peppa Pig, talvez.
Ô, Eloy Zé da Manga!
Obrigado, meu amor. Era isso. Valeu, Emílio. Ele acha que o Morgado é o elefantinho do
PlayStation. Já fiz a piada da Peppa.
Muito bem. Vamos agora falar de filmes. Vamos falar de séries. Vamos falar agora com você, homem, que além de andar armado com a bereta e se sente o mais poderoso do bairro, você adora lavar o bumbum no bidê com a aguinha morna. É você, amigão. Hein? Não é? Eu sei que ele gosta.
Ele gosta.
Linhagem Geek com Homem-Aranha movida a bananinha, André Alba.
Movida a bananinha.
Linhagem Geek.
A bananinha da Disney.
Linhagem Geek. José da Manga.
Linhagem Geek. É um excelente observador. Fica observando e não fala nada.
Você gasta mais com bananinha do que com leite nã, velho.
É verdade. Bom, eu quero dar...
Bananinha primeira... paraibuna?
Aquela sem açúcar.
É boa.
Sem açúcar.
Não, paraibuna doce. É a boa.
Sem açúcar.
Paraibuna com açúcar.
Tem que ser com açúcar.
Não, tem que ser com açúcar.
Tem que ser sem açúcar pra mim.
Não precisa não. Sem açúcar. Relaxa, não faz diferença.
Cortando bastante coisa, mas primeiro eu quero dar os parabéns pro Santos Futebol Clube. Muito obrigado, Reginaldo. 114 anos, o maior time da terra.
Por onde ando?
Parabéns aí ao Santos Futebol Clube. Ultimamente tá difícil, mas estamos aqui firme e forte. Né? Então, parabéns a toda a instituição Santos Futebol Clube. Estou esperando ainda o caminho de volta à glória, mas conseguiremos se perseverarmos. É isso. Bom, ô Zuzu.
Oi.
Você conhece. Ah, se inscreva lá na Linhagem Geek, por favor, aí no YouTube. Lá ainda tem todas as notícias aí da cultura pop. Você conhece a Novela das Frutas?
Novela das
Frutas. Putz, é muito bom.
Não conoco.
O abacatão. Então, é um nicho certo. Diferente, né? A Novela das Frutas é um grande viral no TikTok e também nas redes sociais. Eu esperava que muitos de vocês não conhecessem, porque não é da...
Nossa geração.
Não é da geração e, ao mesmo tempo, assim, explicando rapidamente... Eu gostaria que você colocasse um videozinho só pra explanar.
É
feito por inteligência artificial.
Eu sou um morango. Como pode nascer uma banana?
Eu posso explicar.
São essas novelinhas que os brasileiros acabam fazendo com essas frutas, que se tornaram virais. Foi alguém, algum cara de fora que fez esse modelo.
Um feirante.
E os brasileiros pegaram a inteligência artificial e começaram a fazer mini novelinhas com essas frutas. Então tem...
O Bananildo, tem a Moranguete. Só que onde.
E o Abacatão.
Tem o Abacatão também. Tem um monte de fruta que acabou viralizando. Times de futebol colocaram. Supermercados fizeram propaganda com essas frutas. Aí vem o seguinte. O brasileiro, com toda a sua malemolência, começou a fazer breves novelas. Você pode colocar o próximo vídeo da reportagem, por favor?